Olá, começamos o É de Futebol comigo, Vitor Lilo, além do inoxidável Diego Salomão. Tudo bem, Diego?
Ah, voltou com os apelidos. Obrigado, Vitor Lilo. Tudo bem com você?
Tudo certo, mas eu conheço alguém que está muito melhor agora, que é o nosso aniversariante, Felipe Gerstein. Parabéns, doutor. Quantas primaveras?
Parabéns.
35 aninhos completados na última semana. Obrigado pelos cumprimentos, Vitor, Diego. E um grande abraço também aos nossos ouvintes.
Aproveitou bem a festa? Teve bolo, guaraná, doces?
Olha, acabei até engordando um pouquinho mais, mas faz parte, né, dos festejos, o geri-geri tradicional.
Geri-geri, gostei dessa expressão aí. Felipe Guer desenterrando expressões arcaicas da língua portuguesa. Aliás, hoje ao final do programa teremos aí uma palhinha, um tostão da voz de Felipe Guer, que fez um showzinho ali no aniversário dele, lá no bar em São Paulo. Muitos convidados, ex-BBBs. É, coisa extraordinária, hein? Não percam.
Meu Deus.
Mas vamos falar agora de futebol, mais especificamente dessa segunda janela de contratações. Já temos algumas aí concretizadas que são importantes, geram aí bastante discussão. Então eu quero ouvir a análise aí dos senhores, tá? Eu peguei os times do G6, com exceção do Inter, que até agora não tem nenhuma contratação fechada, e incluí o Flamengo, que está em sétimo e também é um candidato forte aí para a brigar, se não pelo título, pelo menos aí pelo G4. Então vamos abrir com o líder, o Palmeiras, que trouxe o Flaco Lopes, atacante do Lanús, da Argentina, e o Miguel Merentiel, atacante do Defensa e Justiça, também lá da nossa pátria hermana. E aí?
Eu acho que, pelo menos em termos de nome, o Palmeiras é o que se reforçou menos até o momento, mas também acho que é o que menos precisava. Eu falei isso, se não me engano, no programa passado, da qualidade do elenco do Palmeiras. Para mim, continua sendo o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil. E acho que precisava apenas de peças pontuais. Não, vou ser muito honesto, não conheço esses dois jogadores que o Palmeiras trouxe, mas acho que eles vêm para compor elenco e podem ajudar. Eventualmente podem jogar bem, ser vendidos por um bom valor. E para mim são contratações bem pontuais.
Eu concordo com o Diego em relação ao que eles podem ajudar o time do Palmeiras. Eu só discordo em relação a ser o melhor elenco. Eu acho que o Galo e o Flamengo estão um pouquinho só à frente, mas claro, o Palmeiras hoje é o melhor time das Américas, né? Não tem nem discussão, os números e títulos comprovam isso. E eu acho que podem fazer frente ali num setor bem carente do Palmeiras. Muitas vezes usa o Rony de centroavante, então Navarro, Breno Lopes ainda não caíram no gosto da torcida, tem o Verón, enfim. Vamos ver o que o Abel Ferreira vai fazer com esses dois jogadores já a partir da próxima rodada do Brasileiro.
É, o Palmeiras investindo em jogadores que são jovens, ainda não muito conhecidos, com a esperança de que eles possam estourar vestindo a camisa do Alviverde e serem revendidos mais adiante a um valor aí bem interessante, né? É aquela história, aquela velha frase do Garrincha: precisamos combinar com os russos. Os rapazes também precisam fazer a parte deles. Vamos ver no que dá. E agora vamos ao Atlético Mineiro, que é o vice-líder do campeonato, mas com diferença de um ponto, quase empatado. Já tem um time muito forte e fez 4 contratações de peso. O atacante Allan Kardec, que veio do Shenzhen, da China. O Christian Pavon, atacante do Boca Juniors, da Argentina. O Remerson, que é o zagueiro do Metz, da França. E o Pedrinho, que é meia, veio do Shakhtar da Ucrânia, lembrando que ele veio com aquela liberação de jogadores que estão ou na Rússia ou na Ucrânia por conta das sanções e da guerra que está rolando por lá. E aí, senhores?
Eu gostei desse pacote de contratações do Galo. Eu acho que, principalmente dos jogadores que você colocou aí, o Pedrinho e o Kardec, para mim, são os que têm mais potencial de dar certo. O Kardec pode fazer muito bem o que o Diego Costa fazia no passado, no Atlético, ajudando bastante o Hulk. E o Pedrinho ali no meio campo, quando o Nath não puder jogar, o Zarate, que ficou bastante tempo machucado, né? O Jemerson na zaga, mais para compor o elenco. O Pavon também como uma das opções ali de lado, de ataque do Galo.
Nessa eu tô com o Guer. Eu acho que o Atlético já tem um elenco muito bom. Não acredito que vá mudar muito a estrutura do time e vejo desses reforços o Pedrinho e o Kardec como os que têm mais chances de jogar. O Pedrinho pode disputar uma vaga com o Zaratio e com o Nacho. E o Kardec é uma boa opção de frente. Já tem o Hulk que está meio sobrecarregado, ainda mais desde a saída do Diego Costa, no final do ano passado. O Kardec é uma boa opção para fazer uma dupla com o Hulk.
E agora vamos falar de Corinthians, que também está ali brigando cabeça a cabeça pelo título que trouxe o zagueiro Balbuena, do Dinamo de Moscou, e o atacante Yuri Alberto, do Zenit, dentro daquela situação que eu já falei anteriormente, da liberação desses jogadores que atuam na Rússia e na Ucrânia. E aí, senhores?
O Balbuena é uma contratação muito parecida com as outras que o Corinthians vem fazendo, como o Renato, como o Paulinho, o William, caras que com história no clube. O problema desse modelo, como eu vivo falando, é que dificilmente esses jogadores voltam jogando o que eles já jogaram. Já o Yuri Alberto é um cara que eu acho que tem mais chance de dar certo, ainda mais pela posição que ele joga, uma posição que o Corinthians está carente desde a saída do Jô. E que o Roger Guedes já deixou muito claro que ele não se sente à vontade jogando. Acho que o Yuri Alberto é um jogador que eu aposto mais que o Balbuena para dar certo nesse time do Corinthians.
Eu concordo com o Diego em relação ao Yuri, mas eu também gosto da contratação do Balbuena. Eu acho que junto com o Gil pode dar uma boa base ali para a molecada, para Raul Gustavo, para o Robert, enfim, né? Tem o Bruno Mendes que, apesar de ser experiente também, é um cara mais jovem, tá voltando agora para o clube. Então eu acho que pode ser uma boa sim o Balbuena. A gente não sabe como ele volta tecnicamente, mas é um cara que pode agregar muito, tem muita identificação com o Corinthians. Então, Corinthians, em 3 jogos do campeonato, tomou 10 gols, né? De Palmeiras, Ceará, Fluminense. Então, é um cara que pode agregar muito ali, apesar de ter uma zaga bem sólida, mas eu acho que vai ajudar bastante o time do Corinthians.
O Fluminense também andou investindo. Trouxe o atacante Alan, sem clube, o Marrone, outro atacante. Ele veio lá do, olha só o nome do time, Midtjylland, da Dinamarca. Algum professor de dinamarquês me corrija se eu tiver pronunciado errado o nome do time. E o Michel Araújo, meia que veio do Al-Wasl, lá dos Emirados Árabes. E aí?
O Alan e o Marrone, eu confesso para vocês dois que eu conheço mais do que o Michel, lembro mais dos dois, né? Marrone saiu há menos tempo do Vasco e o Alan fez aquela dupla, né, com o Fred no próprio Fluminense em 2010, na época que o Flu ganhou um Campeonato Brasileiro. Então, assim, gostei bastante desses dois reforços de frente do Flu, acho que podem dar muito certo, podem suprir a falta do Luiz Henrique. O Michel Araújo eu esperaria um pouco para ver, né? Já é um setor que tem bastante gente ali, tem o Arias, tem o Nonato, tem o Ganso, vamos ver o que que ele pode oferecer, mas gostei muito dos reforços de frente para o modelo do Diniz, que é assunto para outro momento.
Ah, falaremos do Diniz daqui a pouco, mas comente aí, doutor Diego.
Eu encaixo esses reforços do Fluminense um pouco na mesma linha dos do Palmeiras. Acho que eles vêm mais para compor elenco. Não estou de forma alguma comparando o elenco do Fluminense com o do Palmeiras, é óbvio que não, mas acho que a expectativa em cima dos reforços é parecida. Acho que o Fluminense tem um time, guardadas as devidas proporções, bem azeitado já. Acho que eles vêm mais para compor elenco.
E o Atlético Paranaense, que vem aí surpreendendo no campeonato, sob comando do Felipão, trouxe o Fernandinho, volante do Manchester City, lá da Inglaterra, e o Nathan Santos, lateral, que veio do Boa Vista, lá de Portugal. E aí, quem quer começar?
Vou dar um spoiler aqui de uma contratação que a gente vai falar daqui a pouco, mas o Fernandinho, que eu já critiquei demais e que eu mantenho as críticas, a gente tem que ser justo com ele. Pela carreira que ele fez lá fora, junto com o Vidal do Flamengo, é a grande contratação dessa janela, é a contratação mais bombástica. E eu estou muito curioso para ver no que vai dar. Sim, eu acho que o Fernandinho tem um histórico terrível pela seleção brasileira, mas excelente pelo Manchester City. Eu quero ver qual é o Fernandinho que o Atlético Paranaense trouxe.
Em termos de liderança, para mim se encaixa muito no caso do Balbuena, porque ele tem muita identificação com o Atlético Paranaense, o Fernandinho, tanto que recusou proposta de Santos, de outros clubes do Brasil, deu até aquela polêmica toda do Petralha com o Santos, que a gente sabe algumas semanas atrás. E então o Fernandinho, eu acho que assim, em termos de liderança no vestiário, passar experiência, tem tudo para elevar ainda mais o nível do Atlético. Agora, eu concordo com o Diego, dentro de campo a gente tem que esperar para ver. Não sei se ele fisicamente vai aguentar jogar todas, pode ser que sim, né? Em relação à Inglaterra, é outro nível aqui no Brasil de competitividade. E esse lateral, eu não vou fazer muitos comentários porque eu realmente não conheço o Nathan, também tem que esperar para ver o que vai acontecer aí no futuro. Mas o Atlético fizer alguns reforços pontuais, principalmente do meio para trás, tem tudo para continuar bem nas competições todas.
É, vamos ver aí se o Atlético segue na sua busca por mais jogadores para compor este elenco. Ou se vai ficar só neles dois, né? Embora eu acho que o Fernandinho já dá um peso danado. E o Diego falou do Arturo Vidal, né? O volante da Inter de Milão, chileno, fez parte da melhor geração chilena da história, que agora é jogador do Flamengo junto com o Everton Cebolinha, atacante que era do Benfica, lá de Portugal, foi trazido pelo Jorge Jesus, que treinava o Flamengo na época, ele ficou interessado ali com a performance do Everton no Grêmio e foi um dos primeiros pedidos dele lá. Só que em Portugal ele não se saiu muito bem, vai tentar aí se recolocar, por assim dizer, jogando no Flamengo. E aí?
Eu confesso que eu estou bem curioso com esses dois medalhões que o Flamengo trouxe, em particular o Vidal, que já está batendo boca com o Cicinho na internet, né? Vocês devem ter acompanhado. Eu acho que ninguém questiona o que o Vidal joga e nem o que o Cebolinha joga, apesar de não ter dado tão certo em Portugal. Mas vamos ver na prática. Agora, eu estou curioso. Dos times todos que a gente falou, acho que os que eu mais quero ver são esses dois, o Flamengo e o Fernandinho no Atlético.
Eu quero ver quem é que sai desse time, tanto lá na frente quanto no meio, principalmente pensando assim na idade que tem o Vital e quem que vai marcar nesse time aí do Dorival, se todo mundo se mandar lá para frente querer só atacar, querer só fazer gols, né? Eu não sei se o Cebolinha, que assim é um cara que custou bastante dinheiro pro Flamengo, né? Também não sei se vai aceitar numa boa no primeiro momento. Ficar no banco de reservas, porque o Pedro, o Gabigol, o Dorival tá achando um jeito dos dois jogarem juntos, que foi o grande desafio dos últimos treinadores todos do Flamengo. Quer dizer, o Pedro tá tendo finalmente uma sequência. Eu não sei se o Cebolinha já chega para ser titular, mas óbvio, é um grande reforço. E o Vidal, eu acho que esse já tem mais chance de sair jogando, sim, né? Aí tem que ver quem que sai, João Gomes, Thiago Maia, ver quem que sairia ali do meio
Até
para ele.
porque, Guer, desculpa, eu acho que o Vidal também é um cara de mais personalidade. Eu acho que ele vai se impor mais no elenco do Flamengo.
Eu sinceramente acho, já até completando o Diego, que tem mais espaço para o Everton Cebolinha do que para o Vidal. Até porque o Vidal não vai conseguir, acho muito difícil, ele jogar 100% todos os jogos. Ele vai entrar numa partida ali, outra colar, ou no segundo tempo do jogo.
Ah, sim, vamos ver. Eu acho que o Vitor tem razão, mas o Cebolinha, minha questão é mais quem que sai dos quatro ali da frente, sabe? Entre o Arrasca, o Everton, o Pedro e o Gabigol. É isso que eu tô muito curioso para ver o que que o Dorival vai fazer.
Vamos ver aí o que que o gênio de Dorival Júnior vai elaborar, como é que ele vai resolver esse dilema todo. Mas, pessoal, falando em contratações, eu queria falar agora daquela que foi, sem dúvida, a mais importante feita pelo Fluminense este ano. Estou falando dele, Fernando Diniz. Ou será que eu estou exagerando, Guerra?
O dinizismo, como alguns falam, né? Já está completando aí uma segunda passagem pelo Fluminense. Não vou falar de todos os dados dele por todos os clubes, ele realmente tem poucos títulos de expressão na carreira, mas só das duas passagens dele pelo Flu, tá? São ao todo 62 jogos, 30 vitórias, 15 empates e 17 derrotas. Só nessa passagem, até agora 19 jogos, até a gravação do nosso programa, com 12 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Então, assim, são números realmente expressivos. É um time que está crescendo na competição, no Campeonato Brasileiro, e eu vejo um pouco mais equilibrado, né? Acho que tirando aquele jogo contra o Galo, que foi, se eu não me engano, 5-3 no Maracanã, é um time que. Tudo bem, né? Deixa o outro time jogar,
Isso, 5 a
tem
3.
5-3. Aquela saidinha, né, que todo mundo fala entre o goleiro e os zagueiros, né? O Fábio com 41 anos tendo que se adaptar a isso também, né? Saber sair jogando com a bola. Mas Eu vejo um time um pouquinho mais seguro, assim. Eu vejo um time que tem um potencial muito grande de crescimento. Eu acho que esse tempo que ele ficou sem clube, acho que está fazendo ele amadurecer. Se vai dar certo, se vai fazer ele ganhar títulos, eu também não sei, também não tenho a resposta. Mas eu vejo que tem um caminho ali, né? Obviamente, acho que ainda faltam títulos para ele, mas quero ouvir de vocês, porque muita gente fala entre as mesas redondas de futebol que a renovação de técnicos passa muito por ele, pelo Rogério Ceni, pelo próprio Cuca, Renato Gaúcho, enfim.
O Diniz, ele apareceu com aquele ótimo time do Audax em 2016, que não foi campeão paulista, mas deixou uma ótima impressão. Para mim, pelo menos, acredito que para vocês também. Eu não questiono isso. Só que a gente está em 2022. O Diniz não ganhou mais nada. E eu faço uma menção especial ao São Paulo, que ele perdeu aquele brasileiro de forma patética, xingando o jogador. Jogador que ele, inclusive, tinha treinado no Audax, tomando aquela goleada do Inter no Morumbi. Então, se vocês se perguntarem, você acha que o Diniz tem talento? Eu acho que tem. Mas para mim ele ainda tem muito que provar antes de ser colocado como um dos grandes técnicos do Brasil. Desculpa, não dá para comparar o que o Diniz fez na carreira com o que o Tite fez, com o que o Cuca fez, com o que o Renato fez. Nem vou falar dos mais antigos, tipo Filipão, Luxemburgo. Sobre o ginizismo, para mim é ironia. É uma brincadeira em cima de um cara que tem muito estilo, que tem muitos conceitos, que fala bastante, mas cujo currículo ainda não provou essa qualidade toda. Como dizem, ó, isso é uma verdade na qual eu acredito piamente. Ideia, todo mundo tem. Agora, tem que ver a aplicação prática dessas ideias.
Eu vou levantar aqui um outro lado dessa questão. Muita gente diz que o Fernando Diniz mudou, mas para mim ele continua o mesmo. O Fluminense é que está diferente. Diferente dos outros times que ele treinou recentemente e até daquele mesmo Flu de 2019. De resto, ele continua alterado na beira do campo, o jogo dele continua ofensivo, com aquelas saidinhas que matam o torcedor do coração. Claro, dá para dizer que ele evoluiu até na transição defensiva, na marcação da saída de bola do adversário, mas de resto ele segue igual. Esse time do Fluminense é que está diferente, com um elenco que é muito bom e experiente. Isso dá uma tranquilidade para que ele possa desenvolver o trabalho e aplicar as ideias. Ele pode ir longe dessa vez, mas por hora eu não quero cair na empolgação, quero esperar para ver.
É, eu falo a vocês que eu fui ver São Paulo e Fluminense no Morumbi, in loco. Cara, foi um jogo bem aberto e que qualquer resultado que acontecesse, vitória do Fluminense mesmo ou do São Paulo, não seria injusto, né? Acho que foi um jogo bem legal mesmo de se assistir. Então, assim, dá para ver que o Fluminense também é um time que joga, deixa jogar e é um time que continua perigoso, continua bem bacana mesmo de se ver. Os jogadores, né, que falam isso, complementando o que o Diego falou do dinizismo e tal, que adoram o Diniz, né, que falam que ele melhora muito o time, que melhora muito eles enquanto pessoas e enquanto jogadores, né? Então, isso que é uma coisa engraçada, né? Como o Diego bem pontuou, bom, ele ainda não ganhou títulos, ele ainda não é tão relevante quanto outros medalhões e técnicos respeitados no Brasil, mas é um cara que melhora os jogadores, né?
Posso fazer dois comentários rapidinho sobre o Diniz? Primeiro, um jogador, e aí é uma crítica mais ácida, teve um jogador que falou que o Diniz o melhorou muito como atleta. Foi o Daniel Alves. Jogou demais no São Paulo, hein? Nossa Senhora, que passagem histórica do Daniel pelo São Paulo. Muitos falam que a renovação dos técnicos passa pelo Diniz e pelo Rogério Ceni. Tudo bem, o Rogério Ceni, a primeira passagem dele pelo São Paulo em 2017 foi um desastre. Primeira vez que ele pegava um time para treinar, e na época eu fui muito crítico à ida do Rogério como técnico do São Paulo, porque eu falei: não se começa, não dá para o seu primeiro trabalho como técnico sendo um time do tamanho do São Paulo. Aí o que aconteceu? Ele foi para o Fortaleza e fez um trabalho muito bom lá. Ainda falta esse amadurecimento, essa melhora do Diniz. Eu quero ver isso. Que eu já vi em outros técnicos da geração dele, falta ele.
Vamos ver aí o que o tempo dirá e o que o Diniz vai mostrar também. Vamos passar para Cristiano Ronaldo. Quem diria, ele voltou a ser pauta do É de Futebol, não podia ser diferente, porque afinal é Cristiano Ronaldo. Mas, Diego, ele virou um bode na sala agora? Explica melhor essa história.
É uma cena que acho que a gente nunca pensou que assistir o grande Cristiano Ronaldo sem mercado. Em primeiro lugar, quero dizer assim, que para mim ele não seria o primeiro nem o último jogador a encerrar a carreira se enchendo de dinheiro numa liga menor. Emirados, China, por exemplo. O problema é que não parece ser isso que ele quer. Ele gostaria de seguir na Europa, jogar a Champions, aliás, foi por isso que ele insistiu para sair do Manchester. Só que parece que nesse momento os gols dele não estão compensando o salário que ele ganha e a personalidade forte dele, como aconteceu em outros tempos. Acho muito triste, sinceramente, que um cara como ele, depois de tudo que ele fez, possa eventualmente ser empurrado para uma dessas ligas menores. Um jogador desse nível não merecia esse fim, independente da grana que ele possa ganhar. Mas eu vejo isso com uma certa, apesar de tristeza. Uma certa resignação, é uma constatação triste de que nem o grande Cristiano Ronaldo está imune à decadência pela qual todo profissional em qualquer área pode passar.
Para mim tem algumas questões, na verdade três questões que eu sinto assim do Cristiano hoje para ter essa decadência, como o Vitor falou, esse bode na sala, né? Questão tática, hoje o Cristiano é mais um centroavante até pela idade dele, não é mais aquele ponta que a gente se acostumou a ver por anos e anos na Europa, no futebol de alto nível. Não que ele não esteja mais jogando em alto nível, não é isso, mas ele não é mais aquele ponta, então assim, ele não consegue mais, vamos dizer, marcar a saída de bola da defesa, jogar sob pressão das defesas adversárias. A idade dele, né, tem 37 anos, é um fator a se considerar, não tem como. E o salário também, né, gente? 29 milhões de euros por temporada não é nada desprezível. Então, acho que só um clube árabe que fez proposta de verdade, 2 anos de contrato. 250 milhões de euros, né? Então, Bayern não quis, PSG não quis, Chelsea não quis, então, ou nas sondagens, né? É a se considerar, né? Porque ele pode te gerar gols, até eventualmente títulos, mas eu acho que essas questões, para mim, são definitivas, assim, em relação a não quererem ele nesse momento.
Essa situação atual do Cristiano Ronaldo parece estranha pra gente, porque nunca nos preparamos para ela, né? O cara jogou o fino da bola até aos 33, 34 anos de idade. Quantos conseguem isso hoje, né? E nesses últimos anos não tem feito feio, embora com menos brilho. Mas a gente tem que aceitar que ele tá com 37 anos. Não consegue ficar mais indo e voltando, não é mais aquele ponta, como o Guer falou. E também não é todo time que tem um elenco que queira e seja capaz de jogar para ele. Só que ele continua sendo aquele tipo difícil de lidar e continua também custando muito caro no contexto atual. Quem tem grana, em tese, para contratar o CR7 precisa pensar se a relação custo-benefício compensa. É muito cruel, mas é a verdade, não?
Vou falar até de uma coisa que o Guer trouxe no nosso grupo de WhatsApp, com devido respeito aos jogadores da seleção de Portugal. Mas é óbvio que na seleção de Portugal ele ainda é a referência. Aliás, ele pode jogar até de muleta, que ele vai continuar sendo uma referência lá por muito tempo. Mas não é o que acontece nos elencos estrelares da Europa. A gente sabe que não é. Olha as contratações que esses times fazem. Então, assim, é outro nível de vestiário, outro nível de jogadores, e os caras não vão aceitar calados qualquer chilique que ele der quando algum jogador errar um passe. A verdade é essa. Quando ele carregava o time nas costas, como aconteceu com o Real Madrid do Zidane, tricampeão da Liga dos Campeões, era uma coisa. A gente viu a passagem dele pelo Manchester. Claro que esse time do Manchester era um time ruim, então não dá para jogar toda a culpa nas costas dele. Porém, é fato que ele não é mais aquele Cristiano Ronaldo, como o Vitor bem falou.
É, acho que até o final da passagem na Juventus já não foi muito legal, né? Antes de ir para o Manchester já não era mais aquele CR7 que todos nós nos acostumamos.
É, parece que ele entrou numa baixa ali quando saiu do Real Madrid. Mas o Diego falava da questão do comportamento, e assim, a gente também não pode negar o fato de que o Cristiano Ronaldo, como liderança, é sempre um cara muito respeitado e quem convive com ele fala muitíssimo bem dele. Só que é um cara extremamente competitivo e que exige demais dos colegas.
Exigente também.
E aí Você pega um time recheado de estrelas, como é qualquer clube europeu aí de porte grande, alguns até de porte médio hoje já estão também com cada elenco incrível. Fica difícil você encaixar um jogador dessa dimensão do Cristiano Ronaldo, né? Mas vamos ver aí para que lado vai o Cristiano Ronaldo ou se ele vai continuar no Manchester United. O que tudo indica, ele continuará com os Reds, pelo menos por mais essa temporada. Há aí a perspectiva de renovação por mais um ano de contrato, que é praxe lá na Europa, jogador que passa dos 30, um ano de contrato. Só aqui no Brasil que ainda não se aprendeu essa regra de ouro. Quem sabe um dia. Mas, meus caros, estamos chegando ao fim deste episódio. Só que antes eu queria um palpitão bem rápido das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio já foi realizado nessa terça-feira. E eu quero saber dos senhores quem classifica de Atlético Goianiense e Corinthians.
Corinthians.
Eu também vou de Corinthians. Fortaleza e Fluminense.
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 Eu também vou de Fluminense. São Paulo e América Mineiro.
São Paulo.
São Paulo.
Acho que também vai dar São Paulo. E por último, Atlético Paranaense e Flamengo. E aí, hein? Felipão ou Dorival?
Atlético Paranaense.
Nossa, mais difícil, hein? Eu vou no chute mesmo. Flamengo.
Eu também acho que vai dar Flamengo. No final ali, comparação entre forças, não tem muita saída, não. Mas, meus caros, Diego, aquele abraço, muito obrigado pelo programa de hoje.
Sempre um prazer e finalmente chegamos ao melhor momento do programa. Hoje é especial, gente.
Guer, um abraço para o senhor, que vem aí um novo ciclo com muita felicidade, saúde e mais apresentações musicais, por que não?
Não, essa parte não precisava, podia poupar os ouvidos dos nossos queridos internautas, ouvintes, né? Mas tá bom. Grande abraço para você, para o Diego, e até a próxima. Espero que eles não nos abandonem na próxima semana. Valeu.
Mas, ô, doutor, o que que você cantou aí nesse vídeo que a gente vai reproduzir? Na verdade, o áudio, né?
Foi uma tentativa de cantoria da música Perfect do Ed Sheeran, mas o Perfect foi só a letra, porque a música em si, bom, deixa pra lá.
Vamos ver aí, os ouvintes dirão se foi uma apresentação perfect ou não. Mas o Ed Futebol tem episódios novos todas as quintas-feiras nas principais plataformas de áudio. Se você gostou, avalie, se inscreva e compartilhe o nosso feed. Siga também os perfis no Facebook, Instagram e Twitter. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima semana.